Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um A Nossa Terra, um programa que há quase 30 anos lhe mostra o que melhor se faz e se vive na região do Tâmega-Sousa. Este é um território com identidade própria, moldado pelas suas gentes, tradições, hábitos e costumes. Hoje e durante a próxima hora vamos ficar a conhecer a Juventude Académica de Vila Cova de Carros, no Conselho de Paredes, e também a Associação Recreativa e Cultural de Piares, em Penhalonga, no Conselho do Marco de Canaveses.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Juventude Académica de Vila Cova de Carros, em Paredes, a Associação Recreativa e Cultural de Piares, no Marco de Canaveses, e o Grupo Desportivo e Recreativo de Travanca, em Amarante, com o apoio Junta de Freguesia de Paredes, sempre ao lado do movimento associativo. Cozinhas 2007, Indústria de Mobiliário, em Paredes. Junta de Freguesia de Travanca. ProTamb, Reciclagem, Valorização de Resíduos, Abate Automóvel e Limpezas Florestais. Estamos em Caído de Rei. Restaurante Tiana, comida tradicional portuguesa em fornos a lenha, em Travanca.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
Corria o ano de 1971, quando a vontade de unir os jovens e dar voz à freguesia ganhou forma oficial. Nascia a Associação Juventude Académica de Vila Cova, uma instituição que, desde o primeiro dia, se propôs ser mais do que um clube. Tornou-se o coração pulsante de uma aldeia que se orgulha das suas raízes. A história desta associação confunde-se com a própria paisagem de Vila Cova de Carros. Entre os campos verdes e o património local, onde se destaca a proximidade ao icónico Campo do Aqueduto, a Juventude Académica cresceu com o futebol no ADN. Participante ativa nas competições da Liga Inatel Porto, a equipa tem sido, ao longo de décadas, um símbolo de garra, chegando a registar percursos imbatíveis que fazem vibrar as gentes da terra. Mas nem só de relvados se faz esta história. A associação é a guardiã de costumes que o tempo teima em querer apagar, mas que aqui ganham nova vida todos os anos. A Juventude Académica é a alma dos eventos que reúnem gerações. A tradicional desfolhada é um ritual de partilha onde o trabalho de campo se transforma em festa, culminando no magusto. Entre o fumo das castanhas assadas e o vinho da região, reforçam-se os laços que unem os vizinhos. Não há festa sem o ribombar do couro. O grupo de bombos da associação, com cerca de 20 elementos, é o despertador da aldeia, levando a força da percussão a cada canto e garantindo que o ritmo de Vila Cova nunca esmoreça. A associação convida regularmente a descobrir a beleza natural através das caminhadas no trilho. Promove-se a saúde e o contacto direto com o território, desvendando recantos que só quem aqui vive sabe apreciar. Atualmente, o dinamismo da associação mantém-se inabalável. Um dos grandes marcos do calendário desportivo é o seu torneio de futsal, que este ano atinge a sua 5ª edição. Este evento não é apenas uma competição, é um ponto de encontro para atletas de toda a região. A Juventude Académica de Vila Cova continua a ser, 55 anos depois da sua fundação, o reflexo de um povo que sabe de onde vem e para onde quer ir. Um pé no futuro, mas sempre com o coração na terra.
Depois desta história, ainda há muitas histórias para descobrir e para nos ajudar nesta descoberta. Temos aqui connosco em estúdio dois convidados. São eles Manuel Leal, ele que tem 66 anos de idade, é natural e residente em Vila Cova e é o presidente da coletividade. E temos também André Faria, é o vice-presidente e secretário da Juventude Académica. Ele tem 42 anos e é natural de Gondomar. Olá, bom dia aos dois, bem-vindos.
Bom dia.
Bom dia.
Vamos começar esta conversa precisamente pelo presidente da coletividade. Começo por lhe perguntar, que já está há muitos anos ligado a esta instituição.
Sim, de facto, esta associação foi fundada em 1971 como um clube de bairro, da terra. A associação é desde 1984, em qual eu me orgulho de ter sido o primeiro presidente desta associação, da Assembleia, presidente da Assembleia Geral, e sendo presidente na altura da associação, o meu irmão António Leal. Portanto, eu tenho 66, temos 55 da associação, o que quer dizer que eu quase que nasci com esta associação.
Foi muito jovem, muito jovem.
Era muito jovem, é verdade.
Já desempenhou várias funções?
Sim, eu posso dizer que desempenhei quase todas as funções dentro desta associação. Desde guarda-roupa, de levar os sacos às costas, até de motorizada para Vendôme ou para Cristelo, para jogar futebol mesmo com o Imber. Fui jogador, fui treinador, fui presidente da Assembleia, fui presidente da direção. Portanto, costumo dizer, fui tudo.
Já isso, fez tudo.
Fez tudo um bocado.
E hoje, que coletividade é esta?
Hoje é uma associação, digo isto com orgulho, da associação a que pertencemos, mas também, por outro lado, para as coisas que não correram tão bem como nós desejaríamos. O primeiro de bom que temos é as conquistas que fizemos ao longo destes anos que estou na direção, em que temos um campo de futebol que é da propriedade da associação. Temos uma sede da associação, que é um protocolo, com a Câmara Municipal. Temos uma sede em que é o antigo infantário e a escola primária, um rico espaço que será futuramente aproveitado para fazer um centro de convívio para idosos. Portanto, temos em mente desempenhar ali algumas... Tivemos uma equipa de futebol, foi sempre a base, começou, foi uma equipa, um grupinho de amigos de futebol. Neste momento o futebol foi suspenso, eu não digo que acabou o futebol em Vila Cova, foi suspenso. Porquê? Não pela questão de monetária, não foi a questão de dinheiro, é a questão de pessoas, de disponibilidade para trabalhar. É muito difícil. Portanto, nós participamos, entrávamos em vários torneios, ultimamente foi em 21-22, participamos no campeonato de Inatel, ficámos em terceiro lugar com os mesmos pontos do segundo. No segundo ano, 22-23, participamos, fomos campeões distritais e fomos às meias finais do apuramento do campeão nacional do Inatel. Não correu muito bem no último jogo, porque...
O futebol é mesmo assim.
É assim, aconteceu em Vila Cova, acontece em alguns lados, eu não gostaria que acontecesse. Pronto, tivemos um árbitro que houve uma agressão. Pronto, isso são outras histórias que eu não considerei aquilo uma agressão, mas... Foi o que aconteceu. E depois, no outro ano a seguir, participámos na Associação Futebol de Porto. Pronto, não tínhamos condições no nosso campo, arranjámos parcerias com a Câmara, jogámos no sintético de paredes, mas o nosso campo fizemos obras e adaptámos para, na altura, eu não diria hoje, se calhar já não, mas na altura foi aprovado pela Associação Futebol de Porto a reunir as condições para jogarmos lá. Fizemos umas obras muito grandes lá. Pronto, essa é a parte positiva. E depois surgiu que a Associação de Futebol de Porto é muito exigente, prazos, arbitragens, GNRs, e depois é preciso muita gente para disponibilidade.
E fizeram uma pausa.
Sim.
Mas apesar do futebol estar a descansar um bocadinho, vocês vão fazendo outras atividades entretanto.
Sim, sim.
Por exemplo.
Por exemplo, temos um grupo de bombos, muito jovem, muito bonito e que tocam muito bem. Portanto, isto é modéstia à parte, tem que fazer, é o grupo de bombos da Juventude Académica de Vila Cova, mas que, por onde passámos, somos muito elogiados porque temos muitos jovens. Entre as atividades que nós temos, fazemos o São João, temos umas caminhadas que é os trilhos de Vila Cova, fazemos um agosto, desfolhada, temos um passeio anual dos sócios, fazemos jantar de Natal, torneio de futsal, fazemos um torneio de sueca e jantar de Natal.
Portanto,
o jantar de Natal já disse.
Só fazem um jantar de Natal uma vez por ano.
É só uma vez por ano.
Continuam muito ativos.
Sim.
Apesar de futebol estar suspenso, mas continuam muito ativos.
Sim, à parte do futebol, continuamos. Pronto, embora eu acho que há qualquer coisa nesta associação que nós temos que injetar. Eu acho que deve ser um sangue mais jovem. Eu estou-me a acusar a mim, não estou a acusar ninguém em particular, nomeadamente o colega que tenho ao meu lado de direção.
Que é um jovem,
E é exemplar na forma como suporta esta associação. Isto, sem despremor para outros colegas, de forma nenhuma, mas
É porque todos são importantes.
Sim, importantes, exatamente.
Vamos então passar a palavra ao seu colega, ao André Fariel, que é o vice-presidente aqui da Juventude Académica de Vila Cova e que chegou ao clube um bocadinho depois do presidente.
Sim, eu diria que eu nasci no momento, no ano em que o presidente se juntou à associação, portanto, cheguei um bocadinho mais tarde.
Um bocadinho.
Cerca de 40 e poucos anos mais tarde, mas cheguei. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para estarmos aqui presentes neste domingo. Poderíamos estar noutro local, mas acho que também é meritório estarmos aqui a fazer esta nossa conversa e explicar um bocadinho às pessoas aquilo que nós temos vindo a fazer na Associação de Vila Cova. Eu costumo dizer em conversas que temos de direção e de alinhamento estratégico que a Associação de Vila Cova, à imagem de outras associações, vive aos dias de hoje grandes desafios. E os desafios é como posicionar uma associação perante uma sociedade que cada vez vive e convive mais com o telemóvel. E aquilo que o Presidente estava há bocadinho a dizer reflete exatamente isso, é a dificuldade de nós mobilizarmos pessoas de forma a criarmos esta cola necessária à associação. Temos feito sempre esforços ao longo dos nossos planos anuais de atividades, com vista a que as pessoas não percam o elo com a associação e que se cria aqui uma envolvência em torno da associação, mas temos sentido que cada vez mais é mais difícil fazermos esta mobilização de pessoas para aquilo que nós estamos a querer disponibilizar à sociedade de uma forma geral. E sentimos que mesmo nas atividades que estamos a desenvolver todos os anos, que são mais os mais velhos que aderem, digamos que à exceção, e isso é muito, muito importante salutar, do grupo de bombos, em que temos efetivamente muitos elementos novos, tirando essa pequena exceção, efetivamente nas outras atividades tem sido muito difícil mobilizar pessoal novo, sangue novo para aquilo que são as atividades e aquilo que nós entendemos que seria a situação ideal para a associação, que era ter toda uma comunidade em volta a usufruir daquilo que são as atividades.
Isto é um bocadinho mal geral.
Eu creio que sim. É. Eu não tenho conversado muito com outros dirigentes, outras associações do Conselho, mas acredito que seja
sem passado por aqui, uma mais situação ou menos, transversal. Dizem todos. Eu sei que o André, que é um dos organizadores de um torneio de futsal.
Sim.
Como é que isto tem corrido?
Ora bem, nós tem corrido bem, não tão bem quanto nós queríamos que corresse, não pelo aspecto organizativo, mas pelo aspecto de adesão e de termos mais equipas. O nosso intuito foi que com o congelamento, digamos, da atividade desportiva no futebol, digamos, não deixássemos morrer efetivamente essa atividade e então decidimos apostar no torneio de futsal para marcarmos aqui, de alguma forma, a atividade com que a associação nasceu. Há sempre uma grande conotação entre o futebol e a associação, portanto até o símbolo da associação tem lá uma bola de futebol, portanto é um desporto que está associado à criação da associação, portanto, e foi um bocadinho nessa gênese, foi essa a gênese da criação deste torneio, foi nós temos um apontamento no nosso plano anual de uma prática de desporto que estivesse também inicialmente associado a uma fase bonita da freguesia, que é a quadra festiva das festas da vila, que são em setembro. Inicialmente as primeiras edições foram feitas em semanas à volta desse primeiro fim de semana de setembro, que são as festas de Nossa Senhora da Batalha. Não correu assim muito bem, porque depois há aqui algumas pessoas que não gostam que se misture religião com desporto, e então tivemos que deslocar um bocadinho essa prática para outras épocas do ano. Vamos este ano tentar fazer um pouco mais cedo, em julho, para não casar com essa, não colidir, não competir com as festividades. E efetivamente aquilo que nós queremos é dinamizar mais equipas, é tornar este torneio quase como uma referência local para que as equipas já sintam necessidade e vontade de forma inata de participarem, e até um desafio que nós tínhamos que falar era criar aqui um torneio a nível das freguesias, ou seja, a nível do concelho, as freguesias organizarem-se, cada freguesia eleger uma equipa e fazer um torneio interfreguesias para também dar-nos aqui uma atividade âncora à associação a nível do concelho, ou seja, nós sermos reconhecidos como a associação que organiza aquela atividade. Portanto, dar aqui alguma notoriedade além freguesia da associação, para além daquilo que os bombos já vão fazendo.
Que outros projetos é que gostavam de implementar?
Não sei se a pergunta é feita para os dois.
Posso ser o Presidente a responder.
Sim, parece que estamos os dois de acordo. Eu, a verdade é assim, eu sou um apaixonado por futebol, pronto, é verdade que a maior tristeza foi o congelamento do futebol. Gostaríamos do futebol, eu acho que futuramente também passava também pelo futsal, porque penso que nós atendendo que somos, o André falou na população em capitais jovens, é só para dar um exemplo, nós somos uma freguesia com 600 habitantes. Portanto, é muito pequenina, jovens temos muito poucos. Portanto, e acho que o futsal seria à partida, embora não excluísse a parte do futebol, mas para competir, certamente não teremos condições no nosso campo de futebol. Mesmo esta adaptação que nós fizemos às regras, se calhar agora já estão
agora
a ultrapassar.
Agora não se aplicam, claro.
Pronto. Pronto, e essencialmente era o futebol, o futsal, o futebol e dar continuidade a estas, principalmente também na parte cultural e social, aquela a escola ser reabilitada e começar a criar ali umas, sei lá, exatamente, um centro de convívio para idosos, não digo fazermos um lar, mas um centro de convívio, pronto, rentabilizar aquelas escolas de dança, assim, pronto, por exemplo, uma sala de estudo, pronto, eu penso que esse seria o investimento a fazer ali, porque temos todas as condições. Nós temos infraestruturas na freguesia. Não temos população, mas temos infraestruturas. Temos uma rica sede. Aquilo, penso que se fosse reabilitado, acho que desse coisas melhores do concelho. Esta é a minha opinião. É evidente que eu acho que é preciso injetar sangue novo, mais sangue, como diz o André, porque o meu já está a ficar velho.
Já está a ficar cansado.
Não estou cansado, mas um bocadinho.
Vamos fazer agora aqui uma curta pausa na nossa conversa. Vamos sair do estúdio e vamos até Vila Cova para ouvir alguns elementos que, de uma forma ou de outra, estão ligados a esta coletividade. Começamos por Joaquim Rocha, uma figura incontornável da juventude académica de Vila Cova. Ele que tem 71 anos de idade, é natural da terra e é um dos nomes que atravessam a história da associação. Antigo guarda-redes do Vila Cova até aos 41 anos, viu também os três filhos seguirem-lhe os passos enquanto atletas do clube. Ao longo dos tempos, integrou a direção da coletividade e foi ainda responsável pelo funcionamento do bar da sede, desempenhando sempre um papel ativo na vida da associação.
Era um grupo de amigos que estivemos juntos, fomos angariando dinheiro, pedindo pela freguesia, que pequenina é, mas colaborou muito, e compramos o terreno em Milhundes por 1.000 contos, na maré de ser 14 mil metros quadrados. Foi-se aterrando, foi-se preparando, foi-se fazendo, que chegou a um ponto que não dava, que não era rentável, e então o Adriano Pego, que era o presidente na altura, vendeu um senhor de Valongo, que fazia cartonagem para bolos, e trouxe os 8 mil contos numa saquita e compramos agora o campo novo que era um senhor de duas igrejas. Eu fui atleta bastantes anos e ganhamos algumas taças daquelas pouco valiosas, e até recordo uma que eu era guarda-redes e fomos a penalti e eu fui que marquei o golo final e que ganhámos a taça. Foi um bom jogo, é a maior memória que eu tenho. De resto, depois tomei conta do bar, sempre da direção, como de dirigente, mas o bar, explorando, alugando campos, fazendo dinheiro, comprando equipamentos, melhorando.
Miguel Santos é o atual representante da freguesia de Vila Cova no executivo da Junta de Freguesia de Paredes. Ao A Nossa Terra recorda com entusiasmo o seu percurso enquanto atleta da Juventude Académica de Vila Cova. O dirigente destaca os torneios interfreguesias de outrora e sublinha como essa rivalidade saudável era um motor para momentos de convívio e de união entre as comunidades locais.
É assim, a parte mais alegre de Vila Cova é enquanto nós somos jogadores, onde tudo é... somos mais jovens, há menos responsabilidade, havia o futebol amador, que era o que nos movia, é aquilo que faz falta neste momento no futebol, penso eu, aqui no futebol regional. Aquilo era a rivalidade com as outras freguesias, a rivalidade saudável. Depois veio a parte como diretor, já havia mais responsabilidades, já haviam contas e papéis que naquela altura não haviam. Foi uma parte muito engraçada. Entretanto, depois veio a parte profissional que me tirou disso e, entretanto, tive de regressar como conselho administrativo para tentarmos levantar isto outra vez, e agora eles estão com um grupo de bombos, uma coisa fantástica, onde se vê os miúdos, a alegria dos miúdos a tocar bombo. É muito bom de se ver isto. Eu acho que eles estão com uma vontade muito grande e gostava que eles tivessem todo o meu apoio.
A Desfolhada é o maior evento realizado em Vila Cova e tem em Fátima Barbosa a sua principal responsável pela organização. Aos 67 anos, Fátima explica a importância de manter viva esta tradição e o trabalho da associação em preservar e transmitir estes costumes às gerações mais novas.
Em primeiro, gosto da minha freguesia e gosto de conviver. E é a razão de eu ser da associação. E também fui trazida para a associação por um irmão que é fundador. E como estou na associação, gosto de fazer algo, não é? E daí que gosto das folhadas para manter a tradição e da minha freguesia, e também gosto da cultura, e por isso é que também contribuí para a fundação dos bombos. Assim, é importante porque as pessoas de idade são as mais que valorizam a desfolhada, porque é da sua época, é uma tradição, era um trabalho da sua época, não é? E por isso é que é gratificante até para a associação e ver que nós fazemos algo que as pessoas recordam e fazem com gosto.
O responsável pelas caminhadas nos trilhos de Vila Cova é José Mário, o principal dinamizador de uma iniciativa que já se tornou uma referência no calendário local. Realizada anualmente, no mês de outubro, esta atividade convida à descoberta das belas paisagens da aldeia e afirma-se todos os anos como um dos momentos mais marcantes de convívio entre os participantes.
Os trilhos de Vila Cova, de Carros Paredes, são organizados por a Juventude Académica de Vila Cova. Estes têm como objetivo promover o exercício físico e o convívio na nossa terra. É uma iniciativa anual e ocorre no mês de outubro, tendo em média cerca de 70 participantes. Os percursos promovem...
Joel Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Paredes, tem marcado presença em alguns eventos da Juventude Académica de Vila Cova. Ao nosso programa, destacou as caminhadas pelos trilhos da freguesia como um dos momentos mais emblemáticos da atividade desta associação.
Em relação à Associação Académica de Vila Cova, o que posso dizer é que
que neste curto tempo de governação da Junta de Freguesia de Paredes tive já a oportunidade de participar em dois dos seus eventos, a Desfolhada em Magusto e do Lanche de Natal, e em ambos quero agradecer obviamente a forma como fui recebido e dizer que foi para mim muito satisfatório perceber que as pessoas estavam muito contentes e que partilham junto desta associação um sentido de comunidade que é muito importante nestas localidades. Dizer também que a Associação de Vila Cova é uma associação que conta com o nosso apoio naquilo que é o futuro. Nós gostávamos muito que a associação levasse por diante um projeto que tem pensado já há algum tempo, num centro de convívio, e dizer-lhe que ir a Vila Cova e estar com a associação é sempre um prazer, e recordo-me, por exemplo, de algumas caminhadas feitas por esta associação que permitem aos fregueses e às pessoas daquela localidade e não só a partilha do espaço envolvente e dos trilhos que podemos lá encontrar. A Associação de Vila Cova desejar o melhor e que o futuro ao lado da Junta de Freguesia de Paredes seja também um futuro brilhante.
Jorge Barbosa, de 52 anos e natural de Vila Cova, aprendeu desde cedo a nutrir um profundo carinho pela juventude académica. Cresceu a acompanhar o pai, o Sr. António Augusto Oliveira Barbosa, então ligado à direção da coletividade, e viria a tornar-se atleta do clube aos 15 anos. Após um período afastado desta coletividade, regressou por algum tempo para desempenhar as funções de secretário. Atualmente é um dos principais apoiantes do Vila Cova, mantendo uma ligação ativa e constante à vida da associação.
Foi através do meu falecido pai que acompanhei o Vila Cova durante vários anos e depois, posteriormente, fui atleta do clube, não é? Joguei durante 6, 7 anos no clube. Depois, devido à minha vida profissional, abandonei um bocadinho a associação e dediquei-me um bocado à vida profissional, teve que ser mesmo. E posteriormente fui convidado por Sr. Manuel Leal para fazer parte da direção do clube e estive lá 2 mandatos como secretário. Durante esse período fizemos vários inventos, não é, para angariar fundos para o clube, que na altura estávamos a fazer bastantes investimentos no campo de futebol, e fizemos 2 leilões na nossa terra para angariar esses fundos e correu muito bem.
A Juventude Académica de Vila Cova conta com o apoio de muitos amigos para levar as suas iniciativas por diante. Vamos ouvir agora o testemunho de alguns desses amigos que ajudam a tornar possíveis os eventos da associação.
Tratando-se de um grupo de amigos e tendo uma grande amizade com o Sr. Manuel Leal, sempre que somos solicitados para tratar de alguns assuntos de iluminação ou decoração, estaremos sempre disponíveis para ajudar. Inclusive, pelo Natal, cedemos sempre alguma iluminação. Durante os eventos que fazem em Agosto, e outros eventos que tem durante o ano, sempre que seja possível, nós estaremos disponíveis para ajudar.
Na altura, em 2021-22, fizemos aqui uma boa equipa de futebol, participamos no campeonato Inatel, e então dei um contributo, como outros colegas meus com outras empresas também ajudaram e colaboraram, e felizmente fizemos um bom campeonato e fomos campeões na Inatel. Posteriormente, em 2022-23 também dei um contributo para ajudar a nossa associação a participar no campeonato distrital aqui da Federação do Porto, e também correu muito bem, embora que não tivemos o sucesso que tivemos nem na Atel, mas correu tudo muito bem.
Voltamos aqui a estúdio para mais 2 dedos de conversa com os nossos 2 convidados. Vou perguntar ao André, como é que vê o futuro desta coletividade?
Muito bem. Em termos de futuro, vejo como um desafio sério, e, e pelo qual passa a própria sobrevivência da associação. Ou seja, aquilo que nós fizermos ao dia de hoje vai ditar o futuro da associação. Ou somos assertivos e encontramos o caminho, a receita para chegar às pessoas, porque ao final de contas a associação só existe e só terá, digamos, uma utilidade pública se chegar às pessoas, ou então se não conseguimos fazer exatamente esse percurso e conseguir chegar às pessoas, a associação irá começar a definhar e acabará por se extinguir, o que não é de nenhum de nós que está aqui presente, nem ninguém da direção e acho que da população em geral, do agrado de ninguém. Portanto, aquilo que eu vejo para o futuro será, efetivamente, nós conseguirmos pegar as infraestruturas que aqui o nosso Presidente disse e perceber de que forma é que as conseguimos rentabilizar da melhor forma para colocá-las ao serviço da população, perceber a receita para chegar aos jovens e trazê-los para cá, porque nós começamos a ver cada vez mais os lugares no cemitério a serem ocupados pela população mais idosa, que é aquela que tem sido o público-alvo e quem tem aderido mais às nossas atividades, e portanto nós temos que efetivamente fazer a mudança para chegar às populações mais jovens e isso passa em grande medida por nós, isto é a minha opinião pessoal, passa por nós conseguirmos reestruturar os ativos que temos, o campo de futebol, o polidesportivo, a sede, a escola primária que nos está cedida, portanto, e conseguimos efetivamente criar lá dinâmicas que cativem efetivamente as populações mais jovens. Isto é um percurso que tem que ser feito não só pela associação, e acreditamos que isto tem que ser feito em sinergias, criando sinergias com outras associações e também com a Câmara Municipal e com a Junta de Freguesia, porque efetivamente um dos problemas que nós temos é a degradação demográfica que temos tido aqui da população, as pessoas têm abandonado a freguesia e nós temos que criar mecanismos para as fixar cá, porque sem pessoas a associação, claro, não vive.
Portanto, tem de ser um trabalho entre todos.
Entre todos, portanto tem de ser um trabalho concertado.
Presidente, sei que há aí uma novidade quase a chegar, que é uma carrinha nova. É importante?
Não é nova. Mas é muito bom estado, é uma carrinha de 7 lugares para, em princípio, foi pensada para apoiar o grupo de bombos nas suas saídas, mas se terá no futuro, para servir os grupos de bombos, a associação e, por que não, de hoje à manhã, a freguesia. Eu, para acrescentar ao que estava a dizer o meu colega, o André, eu dizia, porque aqui há uns anos um presidente de Câmara dizia, a associação nunca foi tão importante em Vila Cova como agora. E vou dizer, e digo-vos porquê. Porque nós tínhamos junta de freguesia, tínhamos um infantário, tínhamos escola e hoje perdemos tudo. E dizer, para haver atividades na freguesia, mais do que ninguém, uma associação para desenvolver. Portanto, é esse desafio que eu tenho tentado, fala-se muito nos jovens. O André, também já tem acompanhado isto e sabe qual é a dificuldade, mas eu em todas as vezes que nos candidatámos, que apresentámos isto, eu preocupava-me sempre em meter jovens. E ainda este ano, neste mandato, meti um jovem e até me deixou desaparecer. Portanto, tenho pena que eu queria este sangue que gera aqui dentro de mim, que eu conseguisse me meter na associação, neste grupo de jovens, mais jovens que fizessem este trabalho. Por isso é que eu digo que é preciso injetar sangue novo. E é exatamente, eu acho que o André disse tudo sobre isso, é nós chegarmos mesmo às pessoas mais novas. Jovens.
Para terminar, vou-lhe perguntar, São Manuel, vou-lhe desafiá-lo a deixar uma mensagem. Uma mensagem à família grande da vossa associação.
A mensagem que deixo é a todos sócios e simpatizantes e habitantes de Vila Cova. É para que vale a pena colaborar com a Associação da Juventude Académica de Vila Cova. Vale a pena porque temos espaço para tudo e para todos. Portanto, e neste espaço eu gostava também de deixar aqui um agradecimento, porque acho que foram pessoas que marcaram a associação. Foi o Adriano Moreira. Foi mais conhecido pelo Adriano Pego, ele não me leva a mal que ele já faleceu, mas os familiares, porque foi ele que começou a construção do campo de futebol e outro foi o presidente António Leal, que criou a Associação da Juventude da Academia Vila Cova, e na qual comprou um terreno, não este que está ao campo de futebol, mas um terreno que era no Barro Branco, comprou um terreno e eles depois venderam, compraram aquilo e fizeram o campo. Pronto, são coisas do passado, mas que foi o princípio de termos um campo de futebol. E o desafio que deixo, mesmo sinceramente, é que os jovens que se inscrevam como sócios da associação e que apareçam, porque há muitas atividades para desenvolver, posso eles desenvolver-se a eles próprios dentro da associação.
Muito bem, obrigado aos dois e desejo as maiores felicidades à vossa coletividade.
Obrigado.
Muito obrigado.
Nós vamos então, terminamos aqui esta primeira parte da primeira hora do programa. Vamos fazer uma curta pausa, mas já voltamos.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Juventude Académica de Vila Cova de Carros, em Paredes, a Associação Recreativa e Cultural de Piares, no Marco de Canaveses, e o Grupo Desportivo e Recreativo de Travanca, em Amarante, com o apoio Junta de Freguesia de Paredes, sempre ao lado do movimento associativo. Cozinhas 2007, Indústria de Mobiliário, em Paredes. Junta de Freguesia de Travanca. Protamb, reciclagem, valorização de resíduos, abate automóvel e limpezas florestais. Estamos em Caído de Rei. Restaurante Tiana, comida tradicional portuguesa em forno de lenha, em Travanca.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
E de Paredes, vamos agora para o Conselho do Marco de Canaveses. Vamos conhecer a Associação Recreativa e Cultural de Piares. António Brandão.
Piares é um lugar de Penhalonga, zona marcada por uma forte identidade rural, património histórico e uma vida associativa muito dinâmica. O Rancho Folclórico de Piares é o grande embaixador cultural do lugar. Este grupo é fundamental na preservação das tradições locais, como as modas de roda, os viras e os cantares que retratam a vida agrícola, que outrora era o que fazia a região viver. Atualmente é o motor de muitas iniciativas, desde eventos socioculturais até atividades de contacto com a natureza desde 1997. Atualmente contam com sede própria e em crescimento, mas contam também com uma sala de exposição de material antigo bastante completo e impressionante. A Associação Recreativa e Cultural de Piares tem um papel ativo na comunidade, marcando presença em festas, romarias e festivais. Com o passar do tempo, o rancho arranjou força para anualmente realizar um festival que conta com a participação de ranchos amigos e vizinhos. A ligação aos mais novos é fundamental para garantir que estas tradições continuem vivas no futuro.
Para nos falar um pouco mais sobre esta coletividade, temos aqui connosco em estúdio dois convidados e são eles José Silva, presidente e sócio fundador desta associação, e Filipa Silva, ela que é ensaiadora, dançadeira e secretária da Associação Recreativa e Cultural de Piares. Aos dois, bom dia, bem-vindos, obrigada pela presença, sejam bem-vindos.
Bom dia.
Ora, nós vamos começar precisamente a nossa conversa com o presidente da coletividade, a quem pergunto como é que está esta associação hoje?
Esta associação vai fazer agora 29 anos, agora já este próximo mês. Nasceu de uma ideia de um irmão meu, eu vou falar nele porque ele gosta muito, foi uma ideia dele, que infelizmente só lá esteve 9 meses, mas nasceu a ideia, foi sempre dele. Eu fui sempre parte da associação, da direção, fui presidente do Conselho Fiscal, fui vice-presidente e já sou presidente da associação há 20 anos, desde 2006. A associação já teve... A coisa principal da associação é o rancho folclórico, pronto. Mas já teve e continua a ter grupo de bombos, equipa de futsal... já teve professor a dar música de concertina, a dar música de cavaquinhos. Portanto, a associação durante os anos funcionou sempre bem. Continua situada no lugar de Piares, foi sempre a ideia onde nasceu e sempre a ideia que nós quisemos. Temos uma sede agora cedida para a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, estamos lá, vai fazer agora fez agora em fevereiro, acho que 9 anos, que já estamos lá, desde 2017 estamos lá. Temos lá gastado muitos milhares de euros, já estamos, renovamos aquilo tudo, continuamos a renovar, com a ajuda da Câmara, claro, e da Junta de Freguesia de Penhalonga, e a Associação, a ideia do Presidente é sempre melhorar, mas como sabem todos, quem funciona nesta coisa das coletividades, sabe que o grande problema é o dinheiro e as pessoas, que é uma parte muito complicada hoje, principalmente para os grupos folclóricos. Quem trabalha neste ramo sabe, principalmente aqui a ensaiadora, sabe que não é como era há 30 anos atrás. 30 anos atrás tínhamos 100 pessoas. Hoje temos 40, e por aí.
Já não é mau. Hoje é difícil, não é? Porque há muitas ofertas e é difícil cativar, principalmente, se calhar, os mais jovens.
Sim, isso é muito complicado.
Ora, mas, apesar disso, vocês continuam vivos, continuam de pé, continuam a trabalhar e a dançar, obviamente. Por onde é que têm andado?
Nós corremos o país todo, já estivemos em França, corremos e continuamos. Este ano estamos a pensar em ir outra vez ao Algarve, que é, temos de ter muito cuidado com as saídas, principalmente do grupo folclórico, porque os autocarros são muito caros. Para ir ao Algarve anda na volta de 2.000 euros, não é? E é preciso, pronto, é preciso ter muito cuidado com os orçamentos. Isto é uma associação que gasta um orçamento anual de 20.000 euros anual, e é preciso trabalhar muito para conseguir chegar ao fim do ano e ter essas, não é? E conseguir ter sempre algum saldo, como tem acontecido desde que eu sou presidente.
E o que é que o motiva a ser presidente há tantos anos?
Porque é uma coisa que foi construída na minha terra e enquanto eu puder.
E que o senhor viu nascer.
E vi nascer. Eu sou sócio fundador daquilo. Somos 5. Algum está incluído esse meu irmão. Somos mais 4. E enquanto eu puder, e os sócios me lá quiserem, não?
Com certeza.
Não há problema nenhum.
Ora, vamos passar aqui a palavra à Filipa, ela que ensaia e que dança e que é secretária. É quase um faz-tudo.
É mais ou menos isso.
Filipa, como é que, antes de mais, como é que se juntou a este grupo?
Eu juntei-me a este grupo mesmo desde o início. Tinha eu 11 anos. Há 29 anos que ando no rancho. Porque a ideia, como disse, partiu do irmão aqui do Sr. José Silva, que na altura veio falar com o meu avô, se eu e a minha prima não queríamos entrar para o rancho, e pronto, nós quisemos experimentar, e desde essa altura que estou lá, e porque gosto.
E a prima também.
E a minha prima.
Ficaram as duas. Portanto,
ficamos as duas. Exatamente, as duas. Exatamente.
Portanto, cresceu ali.
Que sim, cresci ali. Cresci ali, comecei a namorar ali, casei-me ali, tive as minhas filhas também ali, continuam ali, pronto.
Digamos, é uma família.
Digamos que é uma família, exatamente.
O que é que, portanto, já ganhou um marido.
Exatamente.
Mas o que é que, além do marido, o que é que ganhou ali no grupo? Assim, ou com o grupo?
Com o grupo. Primeiro, o que me... Gosto do convívio, não é? Entre as pessoas. Acho que é o que mais cativa, não é? Porque eu acho que o facto do convívio que nós temos é o que mais cativa ali. Depois gosto de dançar. Pronto, sempre me puxou para isso, gosto de dançar. E depois porque acho que é bonito e acho que nós não devemos terminar as nossas tradições, não é? Porque um rancho é isso, nós estamos a mostrar as nossas tradições de antigamente.
Como é que era os nossos antepassados,
exatamente, claro. As nossas danças, os nossos trajes. Por isso eu acho que é uma coisa que nós não devemos deixar morrer. E pronto, e tudo isso me cativa. E sempre tive uma altura que estive ausente, porque estive ausente do país, mas depois...
Quando regressou, também regressou.
Exatamente.
E como é que é ensaiar esta gente?
É assim, eu comecei a ensaiar porque realmente hoje em dia, assim, tanto para encontrarmos o ensaiador, está um bocadinho complicado, tanto para encontrar um ensaiador ou como um dançador, hoje em dia não é fácil. E então, como já era uma das pessoas que estava lá há mais anos, comecei ali a tentar ajudar um bocadinho. Mas hoje em dia não é fácil porque a juventude também já não aceitam qualquer coisa, nós não podemos falar de qualquer maneira, não é? Chamá-los um bocadinho mais a atenção já é um bocadinho difícil, e realmente o que é mais complicado é trazer pessoas para o rancho, principalmente a juventude, porque hoje em dia ninguém quer saber de ranchos, não é? Têm outras atividades mais interessantes. Exatamente.
Portanto, apesar disso, vocês têm jovens.
Sim, sim, sim. O nosso rancho é constituído maioritariamente até por jovens. Mesmo a dançar e tudo, é quase tudo jovens.
E como é que os cativam?
Olhe, entrando na brincadeira com eles, porque eles metem-se comigo e eu tento me meter com eles, pronto, tentar levá-los na brincadeira com eles, não ser muito, realmente muito severa, nem nada disso, mas às vezes eu sou um bocadinho adolescente como eles. E eu acho que é isso que os cativa mais também, pronto, que eles continuem ali e que ainda me vão ouvindo um bocadinho, acho que é essa parte de eu retornar um bocadinho na idade e ser um bocadinho adolescente como eles.
Ora, ensinar os jovens, ensiná-los a dançar, não sei se é difícil ou fácil, mas é uma questão de técnica, mas também lhes ensinam o porquê dos trajes que usam, também lhes ensinam a história.
Sim, por exemplo, ainda agora estamos num momento em que estamos a falar um bocadinho de trajes, não é? Do que temos atualmente e do que estamos a precisar, porque também temos elementos novos que entraram agora há pouco e temos que realmente fazer uns trajes para eles. E nós tentámos realmente mostrar a eles que às vezes não se pode. Não podemos mostrar, não podemos andar exatamente às vezes como nós se calhar queríamos, porque existem todo um tipo de trajes, não existe só de trajes ricos, não é? Também existe trajes de pobres, de labradores. Pronto, tentar mostrar que nós estamos ali para mostrar uma tradição, então que temos que ter um bocadinho de tudo. É isso que nós tentámos ali para eles saberem que não é o porquê de usarem aquela roupa e o porquê de não andarem todos iguais.
Fazemos agora uma curta pausa na nossa conversa aqui em estúdio porque vamos dar um pulinho até ao Marco de Canaveses para ouvir algumas pessoas que estão, de uma forma ou de outra, ligadas a esta coletividade. Começamos por ouvir Joaquim Silva, que nos fala do início deste grupo, que começou por ser um rancho juvenil constituído por alguns elementos que ainda hoje continuam a fazer parte deste grupo.
Tenho a dizer que o Pica Suíça, como vizinho, porque já era lá diretivo de uma associação, e quando cheguei definitivo, falei com o padre da nossa freguesia que eu queria fundar uma associação com atividade no rancho folclórico. Houveram logo pessoas que se vieram escrever. E assim começou o rancho folclórico e com uma associação toda reunida de Associação Recreativa e Cultural de Piares. E assim seguimos o nosso trabalho.
Vamos ouvir agora alguns amigos deste rancho. Comecemos pelo parco Pedro Oliveira, que reconhece o papel desta associação na comunidade e recorda o momento em que foi recebido pelo grupo na sua chegada à paróquia.
Eu tento colaborar com esta associação que merece um grande respeito, um grande carinho e até o carinho, no fundo, retribuição do carinho que eles têm por mim. Todos os anos nunca se esquecem de celebrar comigo a minha entrada aqui na paróquia de Penhalonga, têm sempre este carinho para comigo. Na festa dos idosos e doentes da paróquia, eles sempre colaboram connosco. Estamos todos a trabalhar para o mesmo, que é para o bem da população, que é para o bem das pessoas. E aquilo que eu desejo mesmo é que esta associação continue assim, sempre feita de pessoas humildes, que se voluntariam para darem o seu melhor e que nunca acabe, e que sejam capazes de trazer para o seu grupo novos elementos e que sejam capazes também de se abrir a todos para continuarmos a ter uma associação forte e sobretudo uma associação de pessoas amigas, a quem eu endereço aqui de facto os parabéns por tudo aquilo que tem feito pela freguesia de Penhalonga e em particular naquilo que me diz respeito pela nossa paróquia de Penhalonga.
Raquel Vieira foi a anterior autarca de Penhalonga, hoje vereadora na Câmara Municipal do Marco de Canaveses, continua a ser uma amiga e uma grande admiradora desta coletividade.
De facto, os admiro bastante. O trabalho que eles desempenham, a dedicação que eles têm à associação. É uma associação das mais antigas da freguesia e que eu muito honestamente gostava que permanecesse e que continuasse a existir na freguesia, que leva o nome da nossa freguesia por esse país fora, com bastante orgulho. É uma associação muito cuidada, muito dedicada também, que tenta fazer sempre das dificuldades e das situações menos boas, financeiramente até, pelas quais passam todas as associações, um objetivo para tornarem-se cada vez mais fortes e cada vez mais coesos naquilo que desempenham. É um orgulho para mim, já o referi anteriormente e volto a referir. É uma casa que sabe muito bem acolher e receber quem está de fora, e é uma casa na qual eu faço questão de estar presente. E sinto-me mesmo bem, digo isto muitas vezes quando lá vou e quando falo e quando discurso, quando tenho o dom da palavra, que é uma casa que eu me sinto mesmo bem, eu digo mesmo que é a minha casa. Sinto-me bem eu, sinto-se bem os meus filhos, o meu marido, por isso é sinal que eles estão a fazer um bom trabalho e que de facto a comunidade que eles criam é uma mais-valia para a freguesia.
Vamos ouvir agora Ana Soares, ela que é o elemento mais velho neste grupo.
Olha, fazemos convívios para lá, tudo ajuda, tudo participa, tudo com alegria, não há ali tristezas em lado nenhum, é tudo com alegria, cantamos, dançamos e pronto, e fazemos estes convívios para arranjar algum, para depois fazer os festivais, como se faz, que se gasta muito dinheiro. Andamos assim um pouco, lá também temos muitas saídas, temos tudo. E lá vamos, às vezes custa-nos, às vezes, mas temos que ir. Com muito gosto, lá vamos. E é isso.
Seguimos com o testemunho de Cristiana Vieira e Regina Ferreira, que são duas das dançadeiras do rancho.
Ando neste rancho, no rancho folclórico de Piás Penhalonga, desde os meus 6 anos. Entrei para o rancho por causa da minha tia, do meu primo, porque sempre amei dançar, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, e neste rancho criei um gosto enorme daquilo que eu faço, porque amo mesmo dançar e dou tudo por este rancho, por esta associação.
Sim, o rancho de Piares teve sempre essa vertente, ter muitos jovens a dançar principalmente, e então é uma energia muito grande em cima do palco. Todos estamos ali para o mesmo, dançar. É um ritmo diferente, há muito folclore, há muitas músicas, mas o nosso tem um ritmo diferente, que tem muita energia. E é com satisfação que a gente sai de cima de um palco e vê as pessoas a bater palmas e a dizer boa, porque notamos que a nossa energia em cima do palco passa para as pessoas que nos estão a ver.
Da dança passamos ao canto. Armando Pinto é o cantador principal e também nos deixou o seu testemunho.
Ninguém dorme, é uma coisa que eu não deixo dormir, porque às 3 ou 4 da manhã alguém quer dormir e ele vem para lá cantar para não deixar dormir ninguém. Por um lado até é bom para o autocarro, que o motorista não adorme mais. Pronto, é sempre borga, no corpo com chatice. Pronto, na hora somos sempre muito unidos. E mais, pronto, passei. Temos bastante saídas. Quase todas as semanas temos saídas. Fazemos o nosso festival sempre em junho. Depois temos o aniversário também em abril. Sempre no dia 25 de abril, inicialmente.
E terminamos esta ronda de testemunhos com Fátima Sousa, ela que é vice-presidente da associação e que acompanha há muitos anos a coletividade. Ela também deixou palavras de apreço e de gosto ao rancho e à sua terra.
O nosso rancho é uma das associações mais importantes que a freguesia tem ao longo. Levámos o nome da freguesia, do Conselho do Marco de Norte a Sul, já fomos também para fora do país. Tudo graças ao nosso presidente, ao Zeca. Sem ele a associação não tinha pernas para andar. Nós andámos porque ele nos motiva, porque ele é o nosso mentor. A associação sem ele não faz sentido. Um dia que o Zeca pense em abandonar a associação ou pense deixar a direção da associação, penso que não será a mesma coisa e penso que ninguém conseguirá ocupar o seu lugar. Ninguém consegue fazer o trabalho que ele faz. Somos o que somos, a associação tem os anos que tem, tudo graças a ele. Também os membros, todos eles têm uma função dentro da associação e é importante o trabalho de todos, mas no cimo disto tudo, no topo, está mesmo é o Zeca. O Zeca que é o mentor da nossa associação e nós estamos cá por ele e vamos continuar.
E depois destes testemunhos, vamos fazer uma pausa na nossa conversa, mas voltamos a seguir a um curto intervalo, porque vamos continuar a descobrir histórias e muitas curiosidades sobre esta coletividade do Conselho do Marco de Canaveses. Continua então desse lado, nós voltamos já a seguir.